Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Daniel Arão Reis, bom dia!
Bom dia! Agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer e uma honra está aqui participando dos debates do Faixa Livre, importante meio de comunicação e de estímulo ao debate no Brasil e no Rio de Janeiro. Muito obrigado.
Daniel, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, esse episódio envolvendo a prisão do deputado federal Daniel Silveira tomou conta do debate político no país, como não poderia deixar de ser, se sobrepondo, inclusive, ao combate à pandemia. Você achou justa essa prisão do parlamentar, Daniel, que acabou sendo referendada pela Câmara na última sexta-feira? Já estava demorando demais para esse sujeito ser preso?
O episódio do Daniel Silveira suscita uma série de reflexões. A primeira delas é que, evidentemente, esse homem merecia ser detido. Aliás, líderes dessa extrema-direita, a começar pelo próprio Bolsonaro, se notabilizaram, vêm se notabilizando ao longo dos anos por esse tipo de violência frente à qual reage-se, de modo geral, sobretudo as forças conservadoras, de modo passivo. Né? É preciso superar esse tipo de comportamento passivo. O Bolsonaro, ao longo de toda a sua carreira política, ele disse coisas iguais ou piores que esse Daniel da Silveira. E uma atitude passiva em relação a isso pode ter encorajado essa gente a fazer o que tem feito. Então, palmas para o Supremo Tribunal Federal, que apesar de todos os seus problemas, todas as suas deficiências, reagiu à altura nesse momento. Por outro lado, lamento que a Lei de Segurança Nacional do tempo da ditadura tenha sido invocada. Esse homem podia ser enquadrado em artigos dos nossos códigos, mas é sempre constrangedor ter que recorrer a uma lei da ditadura. A Lei da Segurança Nacional, a rigor, tinha que ter sido revogada no regime democrático. A Lei de Segurança Nacional é uma lei surgida em 1935 e sempre foi uma arma para as forças conservadoras reacionárias enquadrar, reprimir, prender representantes das forças democráticas. Então, isso eu lamentei, né? O recurso à Lei de Segurança Nacional. Finalmente, queria terminar com uma outra reflexão que o episódio do Daniel Silveira suscita, que é o fato de que não percamos de vista que essa violência verbal, que pode se desdobrar em violência física, ela é representativa de uma cultura política existente no Brasil, uma cultura política de extrema direita, uma cultura política reacionária, e é preciso aprofundar a reflexão sobre essa cultura para identificar suas raízes, sua dinâmica, discuti-la publicamente e enfraquecê-la publicamente. Então, acho que durante muitos anos houve uma atitude de subestimação da força dessa cultura política, de subestimação em relação aos legados da ditadura, e é preciso dar cobro, superar esse tipo de atitude, porque ela não contribui para o fortalecimento da democracia.
O que impressiona é a audácia dessa figura, Daniel. Ele proferiu uma série de ameaças a ministros do Supremo, gravou um vídeo em casa com mais ofensas quando estava sendo preso, desacatou uma policial dentro da delegacia, entrou com dois celulares na cela, voltou a desafiar o STF quando foi encaminhado a uma unidade da Polícia Militar. Você acha que isso se dá por ele ter a certeza da impunidade, de que nada mais grave ocorrerá? Ou ele é só um desequilibrado mesmo?
Bem, é visível que se trata de um homem desequilibrado. Mas, ao mesmo tempo, se ele tivesse noção clara de que poderia ser punido, ele talvez se comportasse de uma outra maneira. O exemplo aí, mais uma vez, veio de cima, né? Como eu disse na resposta anterior, o Bolsonaro sempre foi useiro e vezeiro de dizer absurdos desse tipo, proferir ofensas e insultos, não só aos valores, como também as instituições democráticas. As forças democráticas de esquerda protestavam, porém, as forças de centro e as mais conservadoras permaneciam passivas, achando que se tratava de uma extravagância, de uma bizarrice, e com isso foi se estruturando todo um comportamento conciliador em relação a esse tipo de ofensas e de insultos que agora o Daniel Silveira personificou. Também chamou atenção, como você disse na pergunta, a conciliação e a colaboração dos policiais com o Daniel Silveira, tratando de como se fosse um lorde e, além disso, fechando os olhos para os celulares. A gente sabe que os celulares não andam, não se movem autonomamente. Eles se entraram na cela, alguém levou. Já se abriu um inquérito a respeito, e veremos se ele será rigoroso nos fatos ou apenas nas palavras, como os inquéritos desse tipo costumam ser no Brasil.
Apesar de o Daniel Silveira ser considerado um parlamentar da tropa de choque do bolsonarismo, Daniel, o presidente acabou sendo blindado pelos seus assessores e não fez qualquer tipo de comentário sobre esse episódio, evitando assim um novo conflito com o Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de aceno do Bolsonaro, se de alguma forma o livra de entreveiros com os outros poderes, não acaba desmobilizando aquela sua base de apoio mais radical, Daniel? Me parece que ele faz alguns acenos para esse pessoal, levando à frente determinadas pautas, como essa da ampliação do acesso a armas de fogo, mas tenta garantir o seu mandato, se acertando com o Centrão e se afastando de polêmicas com o Legislativo e o Judiciário. Como é que você observa essa atuação do Jair Bolsonaro hoje, depois de pouco mais da metade do seu mandato?
Desde junho do ano passado, o Bolsonaro empreendeu manobra no sentido de deixar de lado, ou num plano secundário, os seus grupos de apoiadores mais sectários. Isso foi visível a partir da prisão lá do Queiroz, né? A rigor, se a gente analisa com vagar e com atenção, o bolsonarismo, desde a campanha eleitoral, ele foi capaz de estruturar uma frente política muito heterogênea, integrando, muito para além dos seus grupos dos seus grupos mais sectários, setores da sociedade, não é? Que muitas vezes criticam, têm reservas em relação a esses grupos sectários, mas resolveram apoiar o Bolsonaro por um conjunto de questões que a gente aqui já analisou bastante, né? Entre as quais se destacou um antipetismo bastante cultivado pela grande mídia e que fez com que muitos setores imaginassem o PT como se fosse o próprio demônio, né? Então, muitos grupos conservadores se arrependem disso hoje, já mudaram de posição, imaginavam que iriam controlar, né, o Bolsonaro, que iriam domesticá-lo, né? Isso está muito evidente que isso não aconteceu. Mas dando sequência ao meu raciocínio de que o Bolsonaro representou uma frente muito heterogênea, né, isso se manifesta na composição do seu ministério e se manifesta, inclusive, do ponto de vista das sucessivas mudanças que têm marcado a trajetória do governo Bolsonaro. E aí entra um outro aspecto, né? Além da heterogeneidade da frente que levou o Bolsonaro ao governo, há a questão da improvisação. Foi uma surpresa para muita gente, para as esquerdas democráticas, mas eu diria para os próprios bolsonaristas, a eleição dele. Então, a marca da improvisação e da heterogeneidade são dois elementos que vêm conformando o bolsonarismo. Eu escrevi um artigo a propósito em que eu caracterizei o bolsonarismo como uma concepção autoritária em formação, porque até o momento essas definições, uma definição clara, ainda se ressente dessa heterogeneidade e dessa improvisação, que são marcas importantes do bolsonarismo e do próprio Bolsonaro em particular. Então, eu penso que nesse episódio do Daniel Silveira, ele mais uma vez põe num plano secundário os seus apoiadores mais sectários, sempre dialogando com eles, não é? É evidente que numa eventual próxima campanha eleitoral, ele vem tentando já consolar, entre aspas, os seus grupos de apoiadores mais sectários com a versão de que ele está fazendo tudo para governar, mas não consegue, de que ele está emparedado por forças conservadoras com as quais ele precisa conciliar e conversar para não ser deposto. Então, eu acho que esse discurso ele vai manter, né, em relação aos seus grupos de apoiadores mais sectários, pondo os grupos numa situação mais secundária eventualmente, correspondendo a alguns dos seus interesses, por exemplo, agora a intervenção na Petrobras para defender os interesses dos caminhoneiros. Você se referiu à liberação das armas, para também corresponder às aspirações desses grupos mais sectários e assim por diante. Esses grupos, no entanto, eles ficarão, como disse o Trump lá, em relação à extrema-direita organizada nos Estados Unidos, em que o Trump falou: fiquem em guarda e de reserva. É isso que o Bolsonaro vai estar fazendo com os grupos de apoiadores sectários, não é? Mantê-los, na reserva para eventuais conflitos que, evidentemente, surgirão, caso ele seja derrotado, nas eleições de 2022.
E a declaração polêmica do general Vilas Boas, Daniel, citando um entendimento entre os oficiais do Exército para a publicação daquele tweet em 2018, pressionando o Supremo no julgamento daquele habeas corpus do ex-presidente Lula. Qual foi a intenção dele em trazer à tona novamente esse tema, Daniel? Seria constranger a Suprema Corte e uma tentativa de demonstração de força dos militares, de que eles têm o controle do cenário político do país?
Fica difícil, evidentemente, decifrar as intenções do general ao publicar o seu relato autobiográfico. O que fica muito claro é a sua arrogância, a sua presunção, né? Os militares brasileiros, eles têm há muitas décadas essa presunção de serem os guardiões da moral e dos bons costumes no Brasil, da retidão, da honestidade, do patriotismo. Eles são muito presunçosos. Eles não se consideram funcionários públicos uniformizados, que é o que eles são, e querem ser considerados e se consideram tutores, anjos, tutelares da nação. Então, essa arrogância básica permeia o comportamento e a cultura política dos oficiais das Forças Armadas e exprimiu-se agora nessa entrevista autobiográfica, como já tinha ganho os holofotes no famoso Twitter feito há 3 anos atrás, em que ele efetivamente intimidou, na época, essa era a sua intenção, intimidou o Supremo Tribunal Federal e, embora, na época, o decano, o Celso Melo, na época, o decano do Supremo tenha reagido, faltou, evidentemente, uma reação do conjunto do Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros deveriam ter reagido em uníssono, denunciando o caráter intimidatório do Twitter do general. Não o fizeram. Mostraram as suas fraquezas, que são evidentes. A gente estava aqui, agora há pouco, parabenizando o Supremo Tribunal Federal por terem empreendido o enquadramento, né, do Daniel da Silveira, porém, naquela época isso não aconteceu e não tem acontecido em outros momentos, né? A gestão, por exemplo, do Dias Toffoli, né, que foi inclusive o homem de confiança do governo Lula, né, foi lamentável, né? Foi uma gestão marcada pela conciliação, por uma atitude de agachamento permanente, não é? Diante dos arreganhos, não é? Dos militares. Eu acho que essa atitude, aliás, marcou todo o nosso período democrático de 30 anos, não é? Que vai de 1988 a 2008, em que as lideranças civis progressistas, né, estou me referindo aí ao FHC, ao Lula e à Dilma, né, tiveram uma atitude conciliatória com as Forças Armadas, né, no pior sentido que a palavra pode ter, né, porque deviam ter avançado, né, para deter essa capacidade que as doutrinas mais reacionárias, mais anacrônicas, têm permeado a formação política, cultural e ideológica dos oficiais das nossas Forças Armadas. São referências absolutamente conservadoras, radicalmente conservadoras. Não tem diálogo com a sociedade democrática brasileira. Então, eu penso que faltou a essas lideranças ter investido mais nesse sentido, né? Impedido que continuassem, como continuaram, a se reproduzir nas escolas de formação dos cadetes, nas escolas de formação de oficiais, esses preconceitos, essas referências reacionárias. Isso podia ter sido impedido, lamentável que não foi. Por outro lado, também era necessário que, nesses anos todos, houvesse uma política de imersão das Forças Armadas na sociedade brasileira. Quanto mais um oficial entra em contato com a sociedade civil, né, mais abre a cabeça, abre os horizontes. O próprio general Vilas Boas disse num trecho lá da sua autobiografia, da sua entrevista à autobiografia, autobiográfica, né? Ele disse em certo momento que é notório que quando se encontram quatro militares e quatro civis, enquanto que os militares têm um pensamento único, os quatro civis têm quatro opiniões diferentes. Né? Está errado essa coisa dos militares terem opinião única. Mas o fato é que esse convívio, né, é sempre uma abertura, um esclarecimento, né? E as lideranças progressistas, democráticas, em vez de promover intensamente a imersão dos oficiais com a sociedade, chamaram as Forças Armadas para intervir como tropa de ocupação, como tropa repressiva, ou para defender a Copa do Mundo, para tomar o Alemão, para tomar a Maré, né? Quer dizer, chamaram os militares para atividades em que eles se separam da sociedade. Ao invés de imersão, eles se separam da sociedade e se separam apresentando a sua face mais lamentável, que é essa face repressiva. E ganharam prestígio com isso, porque as populações estavam aflitas com o problema da segurança e viram nas Forças Armadas uma força que vinha salvá-las, né, da aflição, da insegurança. Então, acho que é preciso uma reflexão crítica sobre como as forças progressistas, ao longo desses 30 anos, se relacionaram com as Forças Armadas. Se relacionaram de uma maneira titubeante, de uma maneira rasa, de uma maneira conciliatória. E nós estamos colhendo os frutos disso atualmente.
Essa sucessão de episódios de maneira acelerada, Daniel, se dá em uma estratégia diversionista produzida pela gestão Bolsonaro? Seria uma tentativa deliberada de se mudar o foco da tragédia que é o combate à pandemia no país?
Eu, como já disse aqui, tenho muitas dúvidas a respeito da capacidade do bolsonarismo no momento atual de traçar estratégias. As marcas do bolsonarismo até o momento são, como eu disse, a heterogeneidade e a improvisação. É possível que isso vá se decantando. Eu remeto os nossos ouvintes para a reunião do dia 22 de abril de 2020, onde se evidenciaram no Conselho de Ministros do Bolsonaro duas tendências muito claras: a capitaneada pelo Paulo Guedes, uma tendência delirantemente liberal. E uma outra tendência, que eu chamaria de nacional-estatista, com um viés de direita, porque o nacional-estatismo pode vir com um viés de direita, mas pode vir também com um viés de esquerda. No caso concreto, naturalmente, no âmbito do governo Bolsonaro, a gente só pode esperar um nacional-estatismo pela direita. Ora, nas condições concretas da pandemia, em toda parte, mesmo ali onde existiam governos liberais, o que está se observando é uma intervenção crescente do Estado para diminuir os prejuízos, os imprevistos causados pela pandemia. Em toda parte o que se vê é isso, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, né, intervenções maciças do governo. Ora, isso vai contra completamente a cartilha mal digerida de ultraliberalismo que habita a cabeça do Paulo Guedes. Então, ele foi contra o primeiro auxílio. O primeiro auxílio acabou se ajustando, não é? E agora também, de novo, não é? Tem muito receio de uma segunda onda de auxílios possa vir estourar o santo, sacrossanto equilíbrio fiscal, que para os liberais é algo absolutamente essencial, inclusive com a previsão dos pagamentos da dívida pública, juros extorsivos, pagamentos da dívida pública e conforto aos grandes investidores e aos especuladores. Então, essa é a tropa do Paulo Guedes, a tropa da chamada Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, a tropa dos liberais que não estão nem aí para o sofrimento do povo, que não estão nem aí para a desorganização da sociedade. O que lhes importa é auferir os lucros que eles projetaram. Nesse caso da Petrobras, a gente vê mais uma vez isso. O tal presidente da Petrobras, um liberal convicto, ele reajusta os preços da gasolina em função do mercado internacional. Ora, no Brasil, em função do Brasil ser um país autossuficiente em produção de petróleo, o Brasil pode vender gasolina barato para o seu povo, mas isso não vai satisfazer os acionistas da Petrobras. Os acionistas da Petrobras querem ganhar dinheiro. Então, o Castelo Branco, né, que é o presidente lá da Petrobras, ele eleva de maneira brutal o preço do óleo diesel, da gasolina, etc., para se colocar em diapasão ao mercado internacional, que se dane o povo brasileiro. Então, aí, como afetou uma base social importante do Bolsonaro, os caminhoneiros, temos aí a intervenção na Petrobras, como tinha havido antes já uma intervenção branca no Banco do Brasil. Quer dizer, aí nós estamos vendo aí a possibilidade de o Guedes ser finalmente escanteado. Ele na prática já está escanteado, né? Mas ele ser escanteado mesmo, sair do Ministério. E desse ponto de vista, poderia se consolidar a hegemonia de uma corrente nacional estatista de direita no governo Bolsonaro, o que honraria, inclusive, o que corresponderia, inclusive, ao passado do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre defendeu, sempre foi um deputado muito medíocre, né, mas que defendia lá as referências corporativistas das Forças Armadas e também o legado nacional estatista pela direita, que é o legado da ditadura. A ditadura, depois de um princípio comprometido com o liberalismo, o governo Castelo Branco, orientou-se, sobretudo nos governos Médici e Geisel, por um nacional-estatismo de direita claro. Então, é possível que, no contexto dessa pandemia, escanteando-se o Guedes, nós tenhamos aí um movimento, né, para o nacional-estatismo de direita, o que pode vir a ser, por outras razões, um grande perigo para as forças democráticas.
Fato é, Daniel, que o Brasil se sustenta em uma suposta democracia demarcada pelos interesses do grande capital. Enquanto os lucros daqueles que comandam o país não estiverem em risco, qualquer coisa receberá vista grossa. Essa militarização do governo federal, com ameaças às liberdades individuais, à imprensa, o incentivo à compra de armas, à violência estatal que está colocada há décadas. O Brasil é capaz de fazer a transição dessa democracia mambembe para um quadro em que os direitos da população sejam efetivamente respeitados, onde a busca pela igualdade seria o principal objetivo da classe política, Daniel.
Eu acho que você tem razão em criticar as insuficiências e as deficiências do regime democrático brasileiro. Porém, é importante ter em vista de que esse discurso, às vezes, conduz a uma subestimação em termos da necessidade de travar as lutas democráticas. A democracia que nós temos, o seu caráter mambembe, como você disse, deve ser corrigido. As forças de esquerda devem aparecer no cenário político com propostas de democratização da democracia, de renovação da democracia, de aprofundamento da democracia. Sem o que nós estaremos à mercê das forças reacionárias, das forças antidemocráticas. A democracia no Brasil é muito frágil. Além de ser muito fraca, além de ser muito deficiente, além de ser muito insuficiente, ela é muito fraca. Ela está à mercê, de aventuras de extrema-direita. Então a gente tem que pensar pautas, plataformas que democratizem a democracia, que contribuam para controlar o capital financeiro, para controlar a especulação financeira e para subordinar as forças de extrema-direita. Em todos os episódios, em cada episódio, as forças democráticas têm que aparecer com suas propostas próprias. Por exemplo, agora, no caso da Petrobras, claro que as forças democráticas não vão se situar a favor do Bolsonaro, mas também não podem se situar a favor do liberal sectário que está lá na presidência da Petrobras e quer privatizar a Petrobras. O que as forças democráticas têm que fazer é entrar com uma proposta alternativa, que a Petrobras sirva ao povo brasileiro, mas que seja controlada por ele. Não há mecanismos de controle popular e democrático da Petrobras. Que a Petrobras permaneça estatal, mas atenta, sobretudo, aos interesses da sociedade e do povo brasileiro. E se os acionistas quiserem investir nela, muito bem. Se não quiserem, muito bem. A Petrobras continuará a sua história, né, de grande empresa. O que me preocupa, do ponto de vista democrático, é ver a Petrobras tão descontrolada do ponto de vista democrático e popular. Então, eu acho que, em cada momento, em relação a cada questão, as forças democráticas têm que se mobilizar para apresentar plataformas que evidenciem a sua disposição em defender a democracia. Às vezes, há discursos de esquerda que falam tão mal da democracia que parece que então que vem a extrema-direita e governa esse país. É preciso que nós tenhamos claro que é a democracia que pode nos salvar, é a democracia que pode trazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais livre. É através dela que nós podemos chegar a esses objetivos. Então, ressalvada a necessidade de sempre criticar as insuficiências e as deficiências da democracia, que sejamos capazes de elaborar pautas e plataformas democráticas a respeito de todas as questões. E, sobretudo, que sejamos capazes de nos preparar para nos defender da onda de choque que vem por aí, né, em caso de uma derrota do Bolsonaro em 2022. E mesmo antes disso, caso se consolide como hegemônica no Estado uma perspectiva nacional-estatista pela direita.
Eu gostaria de tratar com você também, Daniel, sobre as declarações que o ex-presidente Lula deu na semana passada ao site UOL, onde ele se colocou à disposição para novamente concorrer à presidência e avaliou que o Jair Bolsonaro pode ser reeleito. Nenhuma das duas possibilidades é a ideal para o Brasil, Daniel. Nem o Lula novamente na presidência, tampouco o ex-capitão renovando o mandato. Mas imaginar o Bolsonaro subindo a rampa do Planalto mais uma vez em 1º de janeiro de 2023 já me causa arrepios. Você enxerga uma alternativa no campo da centro-esquerda para evitar essa tragédia, Daniel? O Lula seria a saída para evitar o mal maior?
Bem, na situação em que nós nos encontramos, qualquer pessoa é a melhor alternativa em relação ao Bolsonaro. O Lula, evidentemente, tem um capital político consolidado, como mostram todas as pesquisas. Ele, caso seus processos sejam anulados, o que eu acho difícil, acho provável que o Supremo anule um processo, mas ele tem outro, que inviabiliza sua candidatura. Então, eu penso que aí, nesse caso, surgiria a candidatura do Haddad. Acho muito difícil, considerando as tradições das esquerdas brasileiras, que a gente possa formar uma frente única no primeiro turno já. Eu acho que é inevitável que os partidos, diversos partidos, lancem seus próprios candidatos. O importante aí será fazer um pacto anterior à eleição, em que os vários candidatos de esquerda tenham um alvo preferencial, o governo Bolsonaro. e um alvo secundário à candidatura de centro ou de direita, que vier tentando se afirmar como alternativa ao Bolsonaro. E no segundo turno, aí, todos os candidatos de esquerda se uniriam, de preferência, a um deles, terá ido para o segundo turno, a hipótese Haddad é uma hipótese forte, ou, no último caso, até mesmo em torno de um candidato de centro, porque será evidentemente indispensável derrotar o Bolsonaro. Qualquer candidato de centro, de direita democrática ou de esquerda, mesmo não correspondendo aos melhores interesses da sociedade do povo brasileiro, deverá ser sufragado contra o candidato da extrema-direita, no caso, o Bolsonaro. A respeito da entrevista do Lula, eu teria alguns destaques a fazer. Né? Em primeiro lugar, ele aparece no seu discurso com muito mais combatividade, né? Contra o capital financeiro, contra a Rede Globo, contra a instrumentalização da Lava Jato pela Rede Globo. Penso que apareceu aí uma combatividade que faltou muito durante os mandatos que ele teve e também os mandatos que a Dilma teve. Enquanto governou, o PT foi empreendeu, né, aquilo que o André Singer chamou de reformismo mole, uma política de muita conciliação, embora tendo também muitos aspectos positivos, né, mas de muita conciliação com as direitas, com os liberais, com os grandes banqueiros, com os grandes empreiteiros, né. Eu acho que faltou muito na orientação dessas lideranças democráticas e populares, enquanto governaram, a ideia de que democracia é um campo de luta, democracia é conflito, democracia não é união, democracia não é conciliação, democracia é um campo em que as forças e as tendências políticas evidenciam os seus interesses e travam lutas não armadas, lutas pacíficas, que às vezes, inclusive, incluem conflitos de rua, em defesa dos seus respectivos interesses. Então, eu achei que a intervenção do Lula, a entrevista do Lula, ele tem esse aspecto positivo, né, que é descortinar adversários da democracia e dos interesses populares, de uma forma que ele não foi capaz de fazer quando governou o país. Por outro lado, também me chamou a atenção, não é, a ausência de autocrítica. É muito impressionante. O Lula e a Dilma e outras lideranças do PT, não todas, não todas, tem essa coisa de ser capaz de construir uma análise dos seus governos sem um pingo de autocrítica. Isso é muito impressionante, né? Eu acho que enquanto isso persistir, vai ser lastimável para os avanços democráticos da sociedade brasileira. Nós temos no Brasil uma herança muito grande do reformismo mole, né? Que três grandes experiências do reformismo mole tivemos no Brasil: a que desembocou no suicídio de Vargas em 54, a que desembocou na deposição do Jango em 64 e finalmente a que desembocou no impeachment da Dilma em 2016. Todas essas experiências, embora muito ricas do ponto de vista de políticas que beneficiaram os interesses populares, foram muito pobres do ponto de vista da preparação, da politização, da ideia de que as classes populares não são receptáculos de dádivas estatais, mas devem ser encaradas como gentes cidadãs, né? O conceito de cidadania, que é inseparável ao conceito de democracia, ficou muito em déficit nesses governos todos, e o resultado é que suas derrotas sempre são acompanhadas de perplexidade, de passividade, de desconforto, de desorientação. Porque todos eles são animados por essa ideia de que a democracia é paz. A democracia não é paz, a democracia é luta, a democracia é conflito. E queira a nossa sorte que as forças democráticas brasileiras sejam capazes de empreender a luta democrática de maneira firme, decidida, de modo a que a democracia brasileira possa ser finalmente democratizada.
Daniel, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Bem, sou eu que mais uma vez agradeço o convite, esse espaço que o Faixa Livre tem conseguido construir na mídia brasileira, um espaço plural de debates, de propostas. Então, eu faço votos para que vocês continuem firmes aí e mais uma vez agradeço o convite, sempre à disposição para debater com vocês e com os convidados de vocês, tendo em vista o aprimoramento do debate democrático entre os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Aron Reis. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.